Sabe, imagina tentar derrubar um império formidável. Tipo, desmantelar todas aquelas estruturas da elite política e religiosa mais consolidada da época. E o mais louco, fazer tudo isso sem sacar uma única espada.
É um cenário totalmente improvável.
Exato. E a nossa análise aprofundada de hoje foca exatamente nisso. Nós vamos mergulhar nas anotações históricas que são incrivelmente detalhadas do Dr. Craig Kinner, mais especificamente da aula 8 dele, que destrincha os capítulos 3 a 5 do livro de Atos dos Apóstolos.
E é um material fantástico para quem está acompanhando.
Muito. A nossa missão aqui hoje é entender como um pequeno grupo de seguidores que, sabe, eram rotulados pela elite educada da sua época como pessoas sem instrução, conseguiu colocar o status quo em absoluto pânico. Eles não usaram poder militar.
Nem um pouco.
Criavam a biologia, uma generosidade comunitária que subvertia a economia e um nível de integridade interna tão radical que chegava a ser letal. Eu estou muito animada para a gente explorar isso.
É um choque cultural e sociológico completo. De verdade. E para que quem nos ouve possa mergulhar nessas fontes com a perspectiva correta, a gente precisa construir o cenário mental dessa época.
Como era essa Jerusalém do primeiro século?
Visualizar isso é fundamental. De um lado, a gente observa a opulência arquitetônica colossal do templo.
Que não era só um centro religioso, tá? Era o banco central e o coração político da nação.
Nossa.
Um verdadeiro polo de poder.
Sim. E esse espaço era controlado por uma elite aristocrática riquíssima. Pessoas com vestes de linho fino e poder literal de vida e morte. Mas, do outro lado, do lado de fora daqueles portões luxuosos, as ruas estreitas, empoeiradas, repletas de uma multidão comum.
Multidão que provavelmente lutava para sobreviver, né?
Exatamente. Pessoas que lidavam com impostos esmagadores e uma pobreza implacável. Então, a tensão entre o mármore brilhante do templo e a miséria das ruas era uma panela de pressão prestes a explodir.
E é bem nesse limite geográfico e social, sabe? Literalmente nas portas desse templo magnífico, na famosa Porta Formosa, que a primeira grande faísca deste relato das fontes acontece.
O famoso mendigo.
Isso. O texto-fonte descreve um homem com paralisia desde o nascimento, e o único meio de sobrevivência dele era ser carregado até essa porta todos os dias para pedir esmolas aos adoradores que entravam ali.
A mecânica social desse momento é fascinante, porque na ética judaica e em todo o tecido cultural do primeiro século, o trabalho duro possuía um valor imensurável.
Então, depender de esmolas era muito mal visto.
Muito. Não era apenas visto como uma dificuldade financeira, mas carregava um estigma público severo. As pessoas não mendigavam a menos que tivessem esgotado todas as outras opções de sobrevivência naquele mundo antigo.
Caramba!
Para piorar, indivíduos com deficiências físicas muitas vezes eram barrados de acessar os pátios internos mais sagrados do templo. Mas, por outro lado, havia também uma fortíssima ética de caridade na cultura.
Ah, então aquela porta era estratégica?
O ponto mais estratégico de toda a cidade. Era o lugar onde a miséria absoluta encontrava a riqueza daqueles que queriam, demonstrar piedade religiosa pública antes de suas orações.
O cenário perfeito para um encontro que mudaria tudo. Pedro e João, dois líderes desse movimento nascente, estão passando por ali. O homem faz o que sempre faz, estende a mão esperando algumas moedas, mas a resposta que ele recebe foge de qualquer roteiro esperado.
Totalmente.
Eles declaram que não têm prata nem ouro, mas oferecem algo infinitamente superior. Pedro diz, e cito: "Em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande." E o homem não apenas levanta, mas começa a pular.
É uma reviravolta física e social.
Bom, vamos desempacotar isso, porque a gente precisa entender o peso dessa frase. O que exatamente significa a expressão "no nome de alguém" nesse contexto histórico? Hoje, tipo, isso pode soar como um simples encerramento de uma oração, uma formalidade, mas naquela época carregava um peso institucional muito mais denso, correto?
Correto. O que é fascinante aqui é o conceito jurídico e cultural de agência autorizada. No Império Romano e no Antigo Oriente Próximo, agir no nome de alguém passava longe de ser só um jargão místico.
Significava algo bem mais prático, então?
Sim, significava atuar como o agente legal direto e inquestionável daquela pessoa. O Dr. Kinner argumenta brilhantemente que o livro de Atos funciona como volume 2 das ações de Jesus.
Como uma continuação direta.
Exato. O primeiro volume, o Evangelho, relata o que a figura de Jesus começou a fazer fisicamente. Atos narra como ele continua operando, mas agora através da sua agência autorizada.
Uau! Então não são eles fazendo milagre por conta própria.
Nem um pouco. Quando a cura acontece, não são os apóstolos gerando poder do nada. Hã? É a figura de autoridade deles agindo por meio de suas mãos. É o motivo pelo qual Pedro, no segundo seguinte à cura, recusa qualquer crédito ou veneração pessoal. Ele transfere a autoria do ato imediatamente.
É uma dinâmica fantástica. É muito semelhante a alguém que possui uma procuração de plenos poderes, sabe? Ou melhor, a figura de um embaixador.
Ótima comparação.
Né? Um diplomata não precisa ter bilhões na sua conta pessoal ou um exército particular. Mas quando ele senta à mesa e assina um tratado, aquela caneta move frotas de porta-aviões, redireciona economias globais.
Com certeza.
Por quê? Porque a assinatura dele não é sobre a força do seu próprio braço. É o peso indiscutível do Estado soberano que o enviou.
Essa analogia capta a essência com perfeição. Eles operam como embaixadores plenipotenciários de um soberano invisível. E é justamente porque eles estão representando uma autoridade tão disruptiva que esse evento não poderia terminar ali, na cura.
Um evento grande demais para passar despercebido.
Imagina a cena. Um milagre dessa magnitude realizado no local de maior tráfego de pedestres da capital, debaixo do nariz da liderança estabelecida. Isso exige uma explicação imediata. A comoção pública é incontrolável.
E isso obriga Pedro a fazer um discurso que, para os padrões da época, era puramente subversivo, né?
Puramente.
E que discurso? Pedro vira para a multidão assombrada que correu para ver o homem curado e dispara uma ironia histórica brutal. Ele expõe o paradoxo absoluto daquelas pessoas. Ele diz que há poucas semanas eles exigiram a libertação de um assassino conhecido, Barrabás, e em troca assassinaram o autor da vida.
É pesado. E o Dr. Kinner ressalta um termo grego incrivelmente específico usado por Pedro aqui nas anotações dele.
Qual termo?
A palavra no original grego é arqueagos. O peso desse termo vai muito além de autor.
Como era usado na época?
Na Antiguidade Clássica, arqueagos descrevia o herói fundador de uma cidade, o líder de um clã ou o pioneiro militar que avança na escuridão de um território hostil para abrir uma trilha segura para que seu exército possa seguir.
Nossa, o pioneiro militar!
Exato. Ao chamar Jesus de arqueagos da vida, Pedro não está apenas dizendo que ele sobreviveu à crucificação, mas que ele invadiu o território da morte, derrotou seu poder e abriu o caminho pioneiro da ressurreição para todos que o seguirem.
Então, o que tudo isso significa? Porque eu preciso fazer o papel do advogado do diabo aqui. Em termos de estratégia de comunicação, isso parece tipo suicídio político completo.
Sem dúvida parece.
Ele está em pé no templo, acusando milhares de pessoas de assassinato. Muitas daquelas pessoas na multidão, estatisticamente falando, provavelmente nem estavam em Jerusalém durante o julgamento de Jesus. Acusar o público em geral de matar o pioneiro da vida, logo nos primeiros minutos do discurso, não seria a pior tática possível para conquistar adeptos.
É um instinto natural do pensamento moderno enxergar isso como um erro crasso de relações públicas. No entanto, o que é fascinante aqui é que, se conectarmos isso ao cenário geral da antiguidade, a gente descobre que a sociedade não operava pelo hiperindividualismo de hoje.
Ah, então a mentalidade era outra.
Completamente. O mundo antigo era governado pelo conceito de culpa corporativa. Uma nação, uma cidade e um povo carregavam coletivamente o peso das decisões de seus líderes. Se as autoridades de Jerusalém orquestraram a morte de um inocente, a mancha moral caía sobre toda a comunidade.
Entendi. Então a acusação fazia sentido culturalmente.
Fazia. Mas note a mudança de tom magistral no discurso de Pedro. Ele desferre o golpe da culpa, mas imediatamente oferece uma saída diplomática baseada na graça. Ele diz: eu sei que vocês agiram por ignorância.
Um alívio.
Sim. Na jurisprudência antiga, a ignorância não absolvia o crime, mas mitigava severamente a culpa. A acusação não tinha a intenção de condená-los, mas de quebrar o orgulho para introduzir o grande clímax teológico, a promessa dos tempos de restauração.
E essa expressão tempos de restauração funcionava como um gatilho de esperança profunda para aquela audiência, certo?
Era a grande utopia aguardada há séculos. Os profetas antigos prometeram uma era de nova criação, onde a paz seria restaurada, a terra curada e a opressão imperial eliminada.
Um contraste enorme com o que os filósofos da época pensavam.
Gigante. Para entender o contraste, vale lembrar que os filósofos gregos da época, tipo os estoicos, até possuíam conceitos de renovação do mundo, mas enxergavam a história como ciclos cósmicos vazios. Para eles, o universo queimava e recomeçava a mesma tragédia infinitamente.
Que deprimente.
Pois é. A mensagem que Pedro trazia era linear e definitiva. Ele baseia-se na promessa de Deuteronômio de que um profeta semelhante a Moisés viria para inaugurar esse tempo. Textos como os manuscritos do Mar Morto mostram que a expectativa por esse profeta supremo estava no seu ápice, até entre os samaritanos.
Então Pedro meio que alinha tudo e conclui o raciocínio. A ressurreição prova que esse profeta definitivo era Jesus.
Exatamente.
São é o ponto de não retorno. Ao anunciar no pátio do templo que a nova era começou, que o líder supremo foi rejeitado pelos líderes de Jerusalém, mas validado por forças cósmicas, Pedro está essencialmente declarando a liderança política e religiosa atual como ilegítima.
Sem meias palavras.
Não foi apenas um sermão, foi um desafio direto à autoridade do Estado. E a resposta a isso, obviamente, não seria um debate amigável sentando para tomar um café.
O confronto tornou-se inevitável. As anotações de Kinner detalham quem eram os antagonistas que entraram em cena. As famílias dos sumos sacerdotes, os saduceus, liderados por Anas e Caifás.
Pessoas perigosas.
A gente precisa desmistificar a ideia de que eles eram apenas sacerdotes piedosos preocupados com a liturgia. Fontes seculares contemporâneas, como o historiador Flávio Josefo, relatam que essa elite era brutal.
Nossa.
Eles formavam uma aristocracia implacável, famosa por operar esquemas de extorsão no templo e por enviar capangas com bastões para espancar opositores. Eles eram odiados até mesmo por outros grupos religiosos da época.
Então o perigo que Pedro e João representavam não era só teológico, né?
Não. Embora os saduceus rejeitassem qualquer ideia de ressurreição, o perigo real era de ruptura política. Se a multidão acreditasse que os apóstolos operavam com a autoridade desse profeta supremo, a influência superlucrativa dos saduceus simplesmente desmoronaria.
E é por isso que os apóstolos são arrastados para a prisão. E no dia seguinte, eles enfrentam um julgamento diante da Suprema Corte da época, o Sinédrio. Um bando de pescadores diante da elite mais educada e perigosa do país.
Um cenário aterrorizante para qualquer um.
Mas em vez de tremerem, eles preparam uma armadilha retórica que é uma verdadeira obra-prima política. Pedro usa a cultura de benfeitoria, baseada na palavra grega eugertes, para encurralar a corte.
E a mecânica por trás dessa defesa é de uma inteligência afiada. No mundo greco-romano, a sociedade funcionava à base de patrono e cliente. Ser um benfeitor, um eugertes, era glória máxima.
O famoso eu te dou algo, você me deve lealdade.
Isso mesmo. Homens ricos financiavam obras, comida e cura, e em troca exigiam devoção absoluta e monumentos em sua honra. O pecado social mais terrível que alguém poderia cometer na antiguidade era ingratidão diante de um benefício.
Ah, entendi a jogada.
Pedro subverte o julgamento. Ele olha para os juízes e essencialmente diz: deixe-me entender a acusação. Nós estamos sendo julgados hoje por realizarmos uma benfeitoria ao necessitado? Ele expõe a hipocrisia da corte ali mesmo. E o texto vai além disso, utilizando um jogo de palavras formidável com o termo grego sozo.
Exato. As fontes mostram que não é apenas uma lição de vocabulário. É uma armadilha política brilhante. O verbo grego sozo significa curar fisicamente, mas também compartilha a raiz com soteria, que é salvação espiritual e política.
Que sacada!
Sim. Pedro diz, o homem foi curado, sozo, e não há salvação, soteria, em nenhum outro nome. Ele amarra o ato inegável de cura física, que estava de pé ali na frente deles, à afirmação de que toda a autoridade salvífica do mundo pertence a Jesus. E afirmar isso diante de uma elite que sobrevivia fazendo concessões ao Império Romano politeísta era uma afronta direta e exclusivista.
Totalmente inaceitável para eles.
E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Sabe, esses aristocratas passaram a vida inteira estudando, construindo alianças, monopolizando o poder. E, de repente, eles estão paralisados. A fonte destaca uma palavra muito específica para descrever a postura dos apóstolos. Parusia.
A ousadia?
Isso. Denota uma franqueza corajosa, uma ousadia inabalável no falar. É a mesma sensação de observar corporações monopolistas que há décadas ditam as regras do mercado entrarem em pânico ao verem uma startup de garagem desmontar todo o seu modelo de negócios.
É o mesmo clima.
A elite olha para Pedro e João e percebe que são homens sem instrução formal nas escolas de retórica grega, mas eles estão operando com um conjunto de regras que a elite não pode subornar, intimidar ou sequer compreender.
A comparação com uma startup rompendo um monopólio reflete perfeitamente a incapacidade de reação do sistema estabelecido. A aristocracia ficou encurralada nessa.
Sem ter para onde correr.
É, o milagre era inegável. A cidade inteira reconhecia o homem que antes mendigava na porta. Sem opções intelectuais ou legais, a corte recorre à única ferramenta que resta a um poder decadente, a ameaça nua e crua.
Censura e medo.
Eles proíbem severamente os apóstolos de falarem em nome de Jesus, esperando que o medo do Estado esmagasse o movimento. E então os libertam.
A lógica imperial ditava que, após serem ameaçados pelo grupo de homens mais perigosos do país, qualquer pessoa sensata faria as malas, fugiria para o interior e encerraria as atividades da tal startup.
Seria o mais lógico.
Mas as fontes relatam o oposto absoluto. Eles retornam para sua comunidade. E a reação deles diante da intimidação do Estado nos dá um vislumbre extraordinário do maquinário interno revolucionário desse movimento. O que eles fazem?
Eles respondem à intimidação do poder humano apelando à autoridade suprema. A comunidade inteira levanta a voz em uma oração espontânea que cita o Salmo 2, um texto antigo que descreve as nações e os governantes da terra conspirando contra o ungido divino.
Eles vão direto nas escrituras.
Mas preste atenção ao que o Dr. Kinner enfatiza como o grande detalhe silenciado aqui, sabe? O que eles não pedem. Na literatura de resistência da antiguidade, é extremamente comum ver orações pedindo fogo dos céus e vingança sangrenta contra opressores.
É verdade. Eles poderiam muito bem ter pedido que o teto desabasse sobre a cabeça de Anás e Caifás. Em vez disso, eles olham para as ameaças de morte e dizem: Senhor, veja as ameaças deles e conceda aos seus servos mais ousadia para falar. Eles pedem mais daquilo que os colocou na prisão.
Impressionante.
Pedem que mais curas e sinais continuem acontecendo. E a resposta física a essa audácia é imediata. O texto relata que o lugar onde eles estavam reunidos simplesmente tremeu.
E esse tremor sísmico do edifício não foi apenas um fenômeno físico. Ele espelhava um terremoto demográfico e sociológico que começava a rachar a estrutura da cidade. As anotações do Dr. Kainer trazem à tona estatísticas que são difíceis de ignorar aqui.
Sobre o crescimento do grupo.
Ixi. O relato menciona que o número de membros alcançou a marca de 5 mil homens. E devido à forma como a contagem era feita no mundo antigo, se incluirmos as mulheres, que historicamente sempre lideraram e foram maioria nas conversões iniciais dessas comunidades antigas, e as crianças, a estimativa demográfica salta facilmente para algo em torno de 10 mil pessoas.
Eu preciso acender o sinal de alerta aqui. Estamos falando de 10 mil pessoas num cenário pré-revolução industrial.
Sim, no mundo antigo.
Sabe, não havia internet, não havia redes sociais para campanhas de marketing, não havia sequer liberdade de expressão ou de reunião pacífica. E as estimativas arqueológicas contemporâneas que o material do Kinner levanta sugerem que a população inteira de Jerusalém girava em torno de 85 mil habitantes.
É um impacto massivo.
10 mil adeptos significaria mais de 10% da capital. Era uma força numérica superior à soma de todos os fariseus e saduceus juntos. O questionamento cético natural aqui, para quem ouve, é: Não estaria o autor original inflando esses números de forma ufanista para forjar uma relevância exagerada?
É uma ótima pergunta, mas se conectarmos isso ao cenário geral dos estudos da sociologia da religião, o ceticismo perde a força diante das evidências empíricas de como grandes avivamentos funcionam na prática.
A gente tem paralelos históricos, então?
Kinner documenta paralelos indiscutíveis na era moderna. Durante o segundo grande despertar nos Estados Unidos, por exemplo, o movimento metodista sob a liderança de figuras como Francis Asbury registrou uma taxa de crescimento que multiplicou seus números por 1000 em um curtíssimo espaço de tempo, em condições logísticas que também eram super precárias.
Nossa, por 1000?
Outro exemplo é o início do movimento pentecostal na Rua Azusa, lá em 1906, que gerou um crescimento que, ao longo de um século, alcançou centenas de milhões de pessoas ao redor do globo. A ciência sociológica comprova isso.
Como esses picos acontecem?
Quando um movimento atinge os anseios mais profundos de uma população com uma mensagem de pertencimento e de poder tangível, a curva de crescimento ignora qualquer progressão aritmética. Ela se torna exponencial, quase que violenta sociologicamente falando.
E o motor dessa expansão não era apenas um discurso persuasivo. O impacto material e econômico era assombroso. Eles instituíram uma cultura de partilha radical. Pessoas começaram a vender voluntariamente campos e casas para criar um fundo que erradicasse a pobreza no meio deles.
Uma revolução econômica interna.
E as fontes dão um exemplo supremo desse comportamento, que é José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o apelido de Barnabé. Ele possuía propriedade e capital financeiro considerável, e o que ele faz? Vende as terras e entrega cada moeda nas mãos dos apóstolos, e sem exigir posições no conselho ou aplausos na praça pública.
Barnabé representa a completa subversão do modelo do benfeitor greco-romano que a gente mencionou antes. Ele doa motivado por um senso de comunidade e amor sacrificial.
Ele não estava comprando influência.
Exato. Recusando as engrenagens de poder e controle que normalmente acompanham o dinheiro na antiguidade. E essa generosidade do Barnabé gerou uma onda de reverência gigante. No entanto, onde há uma explosão demográfica acompanhada de um prestígio moral e social tão elevado, o ambiente torna-se um imã para oportunistas.
Sempre tem, né? Pessoas que se apaixonam pela reputação do grupo, mas detestam o sacrifício invisível que a sustenta. E isso pavimenta o caminho para a narrativa talvez mais aterradora desse início, que é o caso da hipocrisia letal.
A antítese sombria de Barnabé?
Sim, o casal Ananias e Safira. O nome Safira, curiosamente, significa bela, e Kinner nota que era um nome frequentemente associado às famílias sacerdotais mais elitistas. O perfil sociológico desenhado aqui é de um casal com recursos que observa a autoridade moral que Barnabé ganhou ao doar e ambos pensam, a gente precisa de um pouco desse capital social também.
Queriam os aplausos.
O esquema deles é bem frio. Vendem uma propriedade, escondem no bolso uma parte considerável do lucro como garantia de segurança pessoal, mas caminham até os líderes fazendo uma encenação pública dramática, declarando que estavam depositando 100% do valor ali.
É vital compreender com precisão a natureza da transgressão deles aqui. Porque o texto do Dr. Kinner analisa as regras de outros grupos rigorosos da época para comparação.
Grupos que exigiam a doação de tudo.
Exatamente. Por exemplo, a escola filosófica dos pitagóricos e a seita dos essênios em Qumran exigiam a entrega compulsória e contratual de todos os bens financeiros após um período de iniciação.
Mas a comunidade cristã não operava sobre essa coerção.
Isso é um detalhe crucial. Pedro destrói qualquer ideia de regra financeira autoritária quando confronta Ananias dizendo explicitamente que a propriedade era dele antes de vender e após vender o dinheiro estava inteiramente sob o controle dele. Não houve exigência de doação.
Então, qual foi o crime?
O crime fatal não foi a prudência financeira de guardar o dinheiro, mas sim a fraude calculada e a hipocrisia performática lançadas no epicentro de um ambiente sagrado. Eles tentaram manipular o que a comunidade entendia como uma manifestação direta do Espírito Santo para comprar status.
Eles trataram a santidade da comunidade como um degrau político. E a consequência foi o choque completo. Pedro, inspirado por esse discernimento sobrenatural, expõe a mentira na frente de todos. Ananias e, horas depois, sua esposa Safira caem mortos instantaneamente.
É um evento assustador. O Dr. Kinner até resgata a memória da antiga história de Acã, lá no capítulo 7 de Josué, onde um soldado esconde saques amaldiçoados após a queda de Jericó.
Fraude de Ananias foi tratada com a mesma seriedade, como um vazamento radioativo letal no meio do acampamento. Mas olha, eu preciso jogar realismo nisso. Para quem acompanha essas narrativas a partir de uma ótica moderna, essa punição soa alarmante demais.
É verdade, soa pesadíssima.
Um casal esconde uma porcentagem de uma venda imobiliária, mente no relatório financeiro, digamos assim, da igreja, e cai morto. Isso não se assemelha um pouco a uma tática de máfia onde os líderes quebram as pernas de um subordinado em público apenas para manter o controle pelo terror?
Isso levanta uma questão importante, de fato, sobre a diferença crucial entre os sistemas abusivos humanos e a preservação do sagrado puro. As seitas e máfias usam o terror e a coerção para proteger a autoridade financeira e o ego do líder humano, né?
Aham.
Mas o que ocorreu ali não visava proteger o ego de Pedro. Tanto que ele sequer pediu a punição. Ela apenas aconteceu. A mecânica desse evento se parece muito mais com os protocolos rigorosos da medicina.
Como assim medicina?
Pense na obsessão dos cirurgiões com a esterilização de um centro cirúrgico. Eles são implacáveis em expurgar bactérias. E não é porque eles odeiam bactérias em si, sabe? Mas porque sabem que sujeira num ambiente onde feridas abertas estão sendo curadas custará a vida dos pacientes.
Uau! A analogia do centro cirúrgico clareia tudo!
A hipocrisia de Ananias e Safira foi uma tentativa de levar lixo séptico para dentro da sala de cirurgia do sagrado, no momento em que a vulnerabilidade e o poder da comunidade estavam no seu nível máximo. E para que o ambiente continuasse estéril, o sistema imunológico divino teve que agir.
Se a sala de cirurgia for contaminada, as curas simplesmente param de acontecer. E o mais instigante é o efeito dominó disso. Se a intenção fosse apenas criar terror ditatorial, a comunidade teria se dispersada, esvaziada pelo pavor. Mas o texto revela o contrário absoluto.
O crescimento continuou, impressionantemente.
O medo reverencial varreu o grupo, cristalizando sua pureza e a eficácia deles decolou ainda mais. O relato mostra que a força da comunidade atingiu patamares tão extraordinários que o povo de Jerusalém começou a carregar seus doentes para as calçadas, e isso na esperança de que até mesmo a sombra de Pedro, ao passar, os cobrisse e curasse.
A intolerância extrema com a mentira interna não limitou o grupo. Um ambiente que se recusa categoricamente a comprometer seus alicerces morais gera uma atração inegável, quer os observadores externos inicialmente amem ou temam esse rigor.
Então, o que tudo isso significa, afinal? Ao conectarmos todas essas peças fornecidas pelas anotações do Dr. Kinner sobre essas fontes, fica claro que o manual de como o poder verdadeiro é exercido acabou de ser totalmente reescrito diante dos nossos olhos.
Sem dúvida.
O que vimos hoje demonstra que deter a presidência do conselho, o controle financeiro absoluto ou os diplomas formais mais cobiçados não são os únicos vetores para reconfigurar a realidade. Um grupo de indivíduos que o mundo considerava sem instrução abalou a estrutura de uma nação inteira porque tinham a convicção férrea de estarem operando como agentes autorizados de uma autoridade maior, atuando no nome de Jesus.
É uma lição profunda sobre liderar servindo.
Eles enfrentaram uma elite impiedosa não tentando dominar, mas utilizando o benefício da cura, a benfeitoria, de forma subversiva. Eles ignoraram a economia da acumulação egocêntrica em favor de uma solidariedade profunda e radical.
E talvez o mais desafiador de tudo, eles sustentaram uma régua de integridade interna inegociável, extirpando a fraude espiritual sem hesitação.
Como a lição dolorosa de Ananias nos mostrou.
Exatamente.
A partir desse mergulho, emerge uma observação fascinante e até irônica sobre a sociedade moderna. Seja no ambiente de trabalho ou em projetos pessoais. Hoje, nas corporações, comunidades e movimentos culturais, a estratégia predominante para crescer é a redução de atrito.
Facilidade acima de tudo.
Lucrativa e livre de riscos possível. A barra de exigência é frequentemente colocada no nível mais baixo imaginável para não espantar ninguém.
O oposto do que eles fizeram?
O exato oposto. O movimento que analisamos hoje caminhou pela contramão. Ele cresceu exponencialmente até abalar o império justamente porque não diluía sua essência. Ele exigia a vida inteira dos adeptos, a renúncia ao prestígio falso e a coragem de ficar na mira da liderança mais perigosa de Jerusalém.
É de se pensar.
É de se pensar muito. O que isso nos diz sobre a natureza humana atual? Em um mundo cheio de conexões de baixo custo e envolvimentos tão rasos, talvez exista uma fome profunda e não declarada por propósitos, verdades e comunidades pelas quais realmente, sem meias palavras, vale a pena sacrificar tudo. Fica essa questão em aberto para a nossa reflexão de hoje. Muito obrigada a quem nos acompanhou e até a nossa próxima exploração.